As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Partido Social Democrata alertou para os constrangimentos que as obras na Rua Coronel Garcês Teixeira, vulgo Estrada da Serra, estão já a causar a residentes e automobilistas, dificultando ainda o acesso a serviços de saúde que estão situados nas imediações. Lourdes Ferromal Fernandes, vereador do PSD, advertiu que estas intervenções resultaram na supressão do estacionamento, numa análise onde não deixou de fora o atraso nas obras na Rua Torres Pinheiro, lamentando que comerciantes e moradores estejam a sentir na pele um conjunto de condicionalismos desde há vários meses.
Sendo uma das consequências a supressão significativa de estacionamento, atualmente essas obras já estão a afetar quer residentes, quer quem se desloca para as áreas de saúde, análise, exames médicos, farmácias e também para o comércio próximo. As obras da rua Torres Pinheiro verifica-se que estão com um atraso de pelo menos 2 meses face àquilo que estava previsto. Os comerciantes dessas ruas e a população que necessita de circular continuam a aguardar por essas soluções e pela conclusão do plano de trabalhos que constava do procedimento. O que é que a Câmara está a fazer ou se irá implementar para reduzir estes impactos, quer para a população, sobre a falta de estacionamento e como é que está a acompanhar a situação no atraso das obras que tanto está a prejudicar os intervenientes, conforme referi.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, quanto à intervenção na Estrada da Serra, referiu que ficou assente que qualquer alteração ou corte na circulação rodoviária será analisada em conjunto com os serviços de saúde ali situados, para que se possa, desde logo, encontrar soluções que possibilitem um impacto menos prejudicial a comerciantes, moradores e automobilistas.
A fiscalização da obra, quando a obra for para o lado. Mas há uma semana atrás passava-se perfeitamente e não havia aqui condicionamento nenhum ainda de trânsito. E, portanto, todo o cronograma, e isso já foi falado a semana passada com algumas das empresas de serviços na área de saúde que se encontram naquela zona, que qualquer corte de trânsito e circulação alternativa será sempre acordado com eles. E, portanto, fiscalização de obra, empreiteiro, E os comerciantes, prestadores de serviços, serão ouvidos e será encontrada uma solução para aquilo, para minimizar o impacto da obra naquilo que é a vivência diária das unidades, quer do comércio, quer da própria prestação de serviços. Agora, efetivamente, volto a dizer, as obras é o imposto para todos quando estão dentro da área de intervenção de obras e, portanto, esperemos que a obra não derrape no tempo, para não causar ainda mais impacto às pessoas que habitam e que precisam de ir àquela zona.
Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria de Tomar, apelou ao cuidado de todos nesta fase em que a pandemia voltou a apertar. Com efeito, sucedem-se infecções atrás de infecções na referida comunidade escolar, sendo que agora é então feita uma diferenciação entre vacinados e não vacinados. Diferenciação essa que obriga os professores a terem trabalho extra, neste caso direcionado para quem continua em aulas e para quem fica em isolamento. Celeste Sousa admitiu que o modelo em curso cria bastante confusão, mas congratula-se pelo facto de ninguém voltar as costas ao trabalho árduo a que estão sujeitos.
Cria bastante confusão porque há alunos em casa, de acordo com essas regras, há alunos a virem para a escola, mas que ao testarem positivo ficam também em casa e, portanto, há um desdobrar por parte do professor em ações para a mesma turma difíceis, ou seja, o professor está a lecionar às turmas que estão na escola e simultaneamente tem que arranjar forma que os alunos que estão em casa acompanhem. Isso pode ser por videoconferência direta, em que o professor está a dar aula e ao mesmo tempo, através de uma videoconferência, o aluno em casa acompanha, ou depois, em horário extra para o professor, acompanhar os alunos que estão em casa com aulas síncronas e trabalhos autónomos e assíncronas, para que os alunos não fiquem desfasados e que não se sintam em desigualdade para com os que estão na escola. Portanto, tem sido um trabalho muito árduo da gestão Covid, como eu lhe chamo, e eu peço que todos tenham algum cuidado.
Comparativamente com a realidade de há um ano, Celeste Sousa refere que há um maior sentimento de segurança perante a vacinação, ainda que admita tempos de incerteza.
Os alunos, a partir dos 12, mas também todos os adultos, porque nós sabemos que muitas vezes estas infecções vêm da comunidade para dentro da escola. E eu sinto, neste momento, não sinto tanto medo, sentimos mais seguros, porque exatamente as situações positivas de alunos, de professores, de pais, têm menor gravidade em termos de saúde para cada um. E isso dá-nos alguma esperança de que isto esteja quase a passar por nós como se fosse uma gripe, por exemplo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Paulo Macedo, diretor do Grupamento Templários de Tomar, admitiu que todos estão a sentir problemas perante este atual contexto pandémico, desde os alunos, pais e encarregados de educação, sem esquecer os docentes. Recorde-se que, ao contrário daquilo que acontecia no passado recente, agora é feita uma diferenciação entre vacinados e não vacinados, de tal forma que, quando é detectada uma infecção numa turma, por exemplo, quem foi inoculado continua em aulas, mesmo até à realização do teste de despistagem, enquanto os não vacinados, considerados contactos de alto risco, ficam em isolamento. Paulo Macedo fez um ponto de situação em torno da realidade do seu agrupamento.
Efetivamente, estes constrangimentos provocados por tudo isto são inerentes, não é? Ou seja, temos turmas com falta de alunos, alunos que estão em isolamento, outros que não estão. Não é normal o que tem acontecido ao longo dos tempos, destes últimos tempos, mas pronto, é efetivamente aquilo que nós não gostaríamos era que viesse a acontecer isto, mas pronto, a pandemia do Covid está para continuar, infelizmente, e pronto, o que nós pedimos é precaução por parte dos alunos e dos encarregados de educação, mas percebo que haja problemas com os pais e encarregados de educação, mas nós também sentimos isso dentro das próprias turmas e os professores também se queixam, mas não temos outra solução.
A diferenciação que é feita entre alunos vacinados e não vacinados obriga à prática de um ensino misto, ou seja, presencial e online. Paulo Macedo admitiu esse esforço por parte dos docentes.
Os docentes vão continuando preocupados com esses alunos, apesar de estarem em isolamento, vão fazendo, chegando tarefas e outros trabalhos e vai havendo a continuação de trabalho entre a escola e os alunos, apesar de estarem em casa. Mas o que seria desejável é que nada disto acontecesse, mas é como lhe digo, nós não podemos alterar aquilo que é a situação da pandemia. Portanto, temos que reagir de acordo com o que vai acontecer. Portanto, e efetivamente depois seguimos as orientações da, neste caso, a Delegada de Saúde, que logicamente são orientações da Direção-Geral de Saúde.
Rádio Air, informação.
Há poucos meses do município de Tomar assumir as transferências de competências em matéria de saúde, o recente caso da falta de médico na extensão de saúde da freguesia da Sabacheira foi analisado na recente reunião do município por Luís Francisco, vereador do Partido Social Democrata. O eleito referiu que a falta de um plano municipal de saúde no concelho limita a capacidade de resposta na solução deste tipo de problemas.
Para no ar de que não estão definidos objetivos e metas. Nunca se viu um documento escrito fruto de reflexão, análise, tratamento de dados, consulta de especialistas, um documento que possa ser usado a vários níveis como base de argumentação e negociação. Parece estarmos longe disto. Contudo, o Decreto-Lei 23 de 2019, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da saúde, prevê que os municípios passam a ser obrigados a ter uma estratégia municipal de saúde alinhada com o Plano Nacional de Saúde e os planos regionais de saúde, a aprovar em Assembleia Municipal. Também está prevista a criação de um Conselho Municipal de Saúde. Prevê ainda esta legislação que, além das linhas gerais de ação, se definam as respectivas metas, indicadores, atividades, recursos e calendarização. Muitas câmaras municipais já produziram este documento estratégico há muito tempo. neste momento trabalham com base nele e assim parece estar em condições de receber e negociar a referida transferência de competências na área da saúde. O município de Tomar, como está nesta matéria? Iremos nos próximos meses, à pressa, encomendar alguém que nos faça uma estratégia?
Na resposta à Presidente da Câmara, Anabela Freitas recordou as limitações colocadas ao município no processo de descentralização que deixa de fora os médicos e pessoal de enfermagem.
Não se pode fazer um plano municipal de saúde não envolvendo os médicos, os enfermeiros e a direção do ATES Medicês. E, portanto, há aqui um trabalho que não tem sido visível, mas que tem feito reuniões com o ATES do Médio Tejo, porque não pode o município, não tendo ainda recebido a competência, poder, não tem autoridade para poder, não digo exigir, ou pelo menos pedir a colaboração para a questão do Plano Municipal de Saúde. E ainda por cima, numa altura em que todos nós sabemos que os cuidados primários de saúde, a exemplo dos hospitalares, estão sobrecarregados. E, portanto, aquilo que são em matéria de negociação de transferência de verbas, aquilo que esteve na base da discussão das transferências de verbas, os senhores vereadores, na altura, enquanto deputados municipais, tiveram exatamente a mesma documentação que nós, Câmara, temos. E, portanto, aquilo que os senhores tiveram, e que na Assembleia Municipal, recordo, estiveram, em relação à transferência de competências, aquilo que tiveram é uma listagem onde constam o número de extensões, centros de saúde e extensões do nosso concelho, o número de trabalhadores a transitar, o número de viaturas e equipamentos. E aquilo que é, pois a verba afeta a esta transferência de competências. Dizer-vos que também neste momento...
A Câmara de Tomar anunciou a conclusão da limpeza do rio Nabão no troço compreendido entre a cidade ao Moinho Novo. No esclarecimento publicado na rede social Facebook, a autarquia nabantina dá conta então de mais esta etapa, estando em causa uma intervenção numa extensão de 6,5 km. O texto reforça que, conforme inicialmente previsto, os trabalhos terminaram na zona da ponte do Moinho Novo, com a remoção de dezenas de árvores e outros obstáculos que impediam o normal curso das águas e potenciavam o risco de cheias em caso de forte pluviosidade. Estes trabalhos foram iniciados em agosto e decorreram durante um período de 4 meses, durante o qual foram removidos do rio largas dezenas de árvores, troncos e todo o tipo de detritos que, em muitas situações, entupiam por completo a passagem das águas fluviais.
Rádio Web, a primeira a informar.
7 instituições de solidariedade social celebraram um protocolo com a Associação de Judo do Distrito de Santarém, tendo em vista a colaboração para a prática do judo adaptado, uma iniciativa que visa abrir oportunidades para a prática da modalidade junto de pessoas portadoras de deficiência, sendo assim também, como referiu o presidente da Associação de Judo do Distrito de Santarém, António Pedroso Leal, uma forma de dar à sociedade.
A missão da Associação de Judo do Distrito de Santarém é exatamente também dar à sociedade onde faz parte, também participar na sociedade onde faz parte, e entendemos que este projeto de ajuda adaptado, que já vem germinando há algum tempo, tem razão de insistir face à realidade que nós vivemos no distrito. Portanto, as entidades que hoje estão para assinar o nosso acordo e outras que já o assinaram porque não puderam estar presentes, e portanto os acordos estão presentes. Temos entre nós o CRIT de Torres Novas, o CIR de Tomar, o CER do Entroncamento, o CRIAL de Almeirim, que também já assinou o protocolo, a APCDN de Santarém, o CRIO de Orém e o CRIPS de Ferreira de Azevedo. Portanto, temos 7 entidades que acolheram esta iniciativa conjunta, porque havia já entidades que tinham intervindo connosco já há algum tempo na prática da mobilidade, mas agora com um protocolo perfeitamente definido. Portanto, esperamos que todos vós e nós em conjunto possamos contribuir para a inserção dessas pessoas, a satisfação dessas pessoas.
Filipe Lopes, diretor técnico da Associação de Judo do Distrito de Santarém, fez depois a apresentação do projeto, que assenta em 2 componentes fundamentais: organização e sustentabilidade.
O projeto de desenvolvimento do juízo apertado é algo que já nós já temos vindo a trabalhar desde há uns anos esta parte, só que entendemos que deveríamos de afirmar claramente o mesmo junto às instituições e dar maior ênfase a esta parte do judo que está a ter um desenvolvimento muito grande a nível nacional, e a Associação do Judo de Santarém não quer ficar atrás e quer também avançar, tendo em conta que existe um grande conjunto de instituições no Distrito de Santarém com essa mesma vontade. O nosso projeto, nós já apresentámos às instituições numa primeira fase. Nós queremos alterar aqui o paradigma do que já foi feito. Queremos dar organização e sustentabilidade. Para nós são as duas palavras-chave do projeto. A organização do ponto de vista formal, quer com as instituições, quer dentro da nossa própria organização, e dar a sustentabilidade, que é criar os pilares para o futuro, não só o início, mas que não seja só para 2021, 2022, mas para os anos seguintes.
Rádio Era, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Era.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.